está no ar. Paraná em Rede.
Olá a todos, eu sou David Lira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é quarta-feira, 7 de maio de 2020. Vamos aos destaques desta edição. Polícia prende famílias associadas ao tráfico de drogas. Coronavírus, 241 cidades do Paraná decretam estado de calamidade pública. Escolas particulares estudam retorno gradual. Governador Ratinho Júnior se posiciona contra. Shoppings oferecem drive-thru para compras do Dia das Mães. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
O frio chegou para valer no Paraná. A previsão de geadas em algumas regiões se confirmaram na madrugada. Em Guarapuava, no centro-sul, a mínima foi de 3 graus. Nas regiões norte, noroeste e oeste, que costumam registrar altas temperaturas, a máxima hoje é de 24 graus em Paranavaí e Porecatu. Em Curitiba, a máxima não passa dos 19 graus. A Polícia Civil do Paraná prendeu nesta quarta-feira 24 pessoas suspeitas de associação para o tráfico de drogas. A Operação Laços de Família ocorreu em Assis Chateaubriand, Nova Aurora, Tupanci e Nova Santa Rosa, na região oeste do estado. Segundo a polícia, a operação ganhou esse nome porque as células eram compostas por pai, mãe e filhos, que atuavam juntos dentro da organização criminosa. As investigações, que duraram 6 meses, indicam que uma família liderava o bando e as demais trabalhavam na distribuição e comercialização de drogas em Assis Chateaubriand e nas cidades vizinhas. Além das prisões, os 60 policiais civis que participaram da operação também cumpriram 17 mandados de busca e apreensão. A maioria dos suspeitos já possui antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas, roubo, furto e porte de armas. Nessa quarta-feira, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de decreto e colocou mais 22 cidades do Paraná em estado de calamidade pública. Com este reconhecimento, agora 241 municípios dos 399 estão nessa situação, por causa da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. O estado de calamidade pública permite às prefeituras a suspensão e restrições decorrentes de eventual descumprimento aos limites de despesa com pessoal e de dívida consolidada. Também é dispensado o cumprimento de resultados fiscais e a limitação de empenho. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o Paraná tem 1.627 casos confirmados da Covid-19 até essa quarta-feira e 101 pessoas já morreram. O Núcleo de Concursos e a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Paraná informaram nesta quarta-feira, nas redes sociais da instituição, que a decisão sobre a realização ou não do vestibular 2020-2021 será divulgada nos próximos dias. No comunicado, a UFPR ressaltou que segue avaliando os indicadores e normativas das autoridades de saúde para auxiliar na decisão da instituição, tendo como principal objetivo a segurança da comunidade interna e externa. O Sindicato das Escolas Particulares propôs o retorno gradativo das aulas no estado, principalmente para atender aos pais que precisam trabalhar e aos universitários da área da saúde que estão com estágios parados. Apesar da Secretaria de Saúde informar que analisaria o pedido, o governador Ratinho Júnior já se manifestou contra a reabertura. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná, o SINEP, anunciou nesta quarta-feira que estaria criando um plano de retomada gradativa e segura das aulas, que foi apresentado à Secretaria de Estado da Saúde, a SESA. Segundo a presidente do Sinep, Esther Cristina Pereira, o pedido de reabertura gradual se baseia em duas situações. A primeira delas é a necessidade de auxílio aos pais que trabalham.
Que as escolas pudessem, aos poucos, atender, por exemplo, os menores, né, os pais que estão trabalhando nas áreas de risco, né, como medicina, saúde, os pais que estão com alguma empresa aberta, literalmente os pais que não têm onde deixar as crianças, para que não ocorresse essa situação dessas crianças quase que em risco, né, dentro de casas aí, onde tem criança de 4, de 8, de 12, de 15 anos dentro da mesma casa, né. Ontem ainda recebi uma ligação lá no Sinep de uma mãe que precisa que a escola abra porque o pequeno dele, dela de 6 anos, está ficando em casa com uma babá que vem de Araucária e pega 3 ônibus. Então, assim, se essa criança já está em risco com uma babá que pega 3 ônibus, qual é o problema dela estar na escola, onde tem uma vigilância, onde tem todo um processo?
O outro motivo para a reabertura gradual é que, mesmo com a retomada no segundo semestre, as escolas teriam que adotar medidas preventivas de saúde, segundo a presidente.
O vírus vai ficar aí, né? Agosto nós teremos inverno, então não tem como a gente imaginar que em agosto as coisas tenham se dissipado. Vai voltar uma outra escola. Uma escola das crianças afastadas, uma escola das crianças com a máscara, uma escola com álcool gel em todas as portas, uma escola com tapete úmido em produto de limpeza. É uma escola diferente pós-pandemia. É só dar uma olhada como as escolas estão retornando na Europa e, né, nesses países mais desenvolvidos. Nós teremos que fazer a mesma coisa, né? Não tem como a gente imaginar que dia 2 de agosto as escolas retornem da mesma maneira como nós fechamos com 20 alunos dentro da sala, 30 alunos dentro da sala, todos encostados uns nos outros, né? Então, assim, existe aí sim uma preocupação nossa do início gradativo para a gente aprender, para a gente, né, fazer esse movimento devagarinho, para a gente poder ensinar aos poucos todo esse processo para os nossos estudantes, para os nossos colaboradores.
A presidente do Sinep disse ainda que os estágios de estudantes do ensino superior nas áreas de saúde estão parados enquanto os consultórios estão funcionando, o que também vai atrasar a formação destes profissionais. A Secretaria de Estado da Saúde disse que o ofício vai passar pela análise do secretário Beto Preto, mas que não há prazo para a resposta. No entanto, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior respondeu a um comentário no Instagram que questionava sobre a abertura da rede particular de ensino em junho. Ele escreveu, abre aspas, não, provavelmente apenas no segundo semestre, agosto, fecha aspas. Segundo a presidente, a retomada ajudaria tanto o sistema privado, que depende das mensalidades para manter a estrutura e os funcionários, quanto o sistema público, que pode ficar sobrecarregado na volta da pandemia com a migração dos alunos. Ela lamentou a posição do governador.
É uma preocupação mesmo com a sociedade, sabe? E também com o poder público, porque o que está acontecendo? A gente está tendo, por exemplo, na rede privada, uma grande saída de crianças. E essas crianças estão todas indo também para a escola pública, né? E a nossa preocupação é como o setor público vai atender isso também no retorno da pandemia. A gente tem recebido muitas ligações no Sinep pedindo que a gente faça alguma coisa, mas como o nosso papel não é esse, né, nós não temos o papel de supervisionar, de fiscalizar, de legislar, a gente está tentando uma conversa com o governo, né? E é bastante preocupante essa negativa sem escutar, né, a escola privada, sem escutar os nossos anseios e as nossas preocupações.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Em Maringá, no norte do Paraná, 70 lojas de shoppings fecharam e 1.600 pessoas foram demitidas. Representantes pediram a reabertura à prefeitura. A reportagem é de Victor Simeão.
Fechados em decorrência da pandemia de coronavírus, os shoppings estão em dificuldades, segundo o sindicato do setor. Em Maringá, 70 lojas fecharam e 1.600 pessoas já foram demitidas. O sindicato patronal representa 8 shoppings, 5 de varejos e 3 atacadistas. São 16 mil empregos diretos e indiretos. Nesta quarta-feira, lojistas do setor foram até o Paço Municipal para cobrar a prefeitura e apresentar uma nota de repúdio. Segundo o presidente do sindicato, Max Silvestrelli, todas as medidas para a reabertura podem ser tomadas. Depende do poder público agora.
Quer-se salvar quantas vidas e matar quantas outras? O que vai se gerar com essas demissões, com o encerramento do sonho de ter teu próprio negócio? por parte dos lojistas que encerraram suas atividades e serão mais um na fila de desemprego nos próximos dias. Então nós não estamos entendendo. Ontem questionaram que shopping não estaria preparado para trabalhar, entendeu? Por questões do ar-condicionado que temos lá dentro. Os nossos ar-condicionados são Fancoy. O ar-condicionado é trocado regularmente durante todo o dia. Isso não implica nenhum risco para os nossos clientes, nem para os nossos colaboradores. Tanto é que nós estamos lá trabalhando todo santo dia. Entendeu? Então, quer dizer, não tem perigo, né? Então, parece que cada dia se arruma uma desculpa para que nós não voltemos a trabalhar. E o nosso setor está entendendo que por parte do poder público isso está sendo uma coisa pessoal.
A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Shoppings em Maringá, Natália Soprana, disse que todos querem voltar ao serviço.
Eu estou há 15 anos nos shoppings. Tudo coisas que acontecem, as administrações, os sindicatos, a gente trabalha muito unido em prol, em segurança de funcionário, do empregador, do cliente, que é o principal, mas nós somos também os principais, que nós estamos ali. Os shoppings têm os melhores projetos com segurança para nós trabalharmos. Não existe nenhuma irregularidade. E se tiver mais alguma coisa para acrescentar, eu tenho certeza que essas administrações dos shoppings de atacado e de varejo, firmando os dois, que o sindicato patronal, o sindicato dos funcionários vai cobrar e vamos trabalhar junto.
Edson Scabora, vice-prefeito de Maringá, disse entender os problemas, até porque é empresário. Ele falou que a prefeitura tem estudado formas de abrir o shopping sem tornar o local um atrativo para famílias e que a decisão depende de um comitê gestor.
A Prefeitura de Cascavel permitiu a abertura de restaurantes e praças de alimentação dos shoppings da cidade. As informações com a repórter Franciele Chen.
Nessa quarta-feira, restaurantes, praça de alimentação em shoppings já abriram suas portas no período noturno em Cascavel. Em edição extra do Diário Oficial do município, publicado na noite de terça-feira, dia 5, dois novos decretos flexibilizam as restrições impostas como forma de combate ao avanço da Covid-19. Uma das mudanças é que no toque de recolher, que passou a partir das 23 horas até as 6 da manhã, e não mais às 21 horas, o decreto 15.425 entrou em vigor imediatamente após a sua publicação. Já o decreto municipal 15.424, que atende algumas decisões que foram tomadas na última reunião do COI, Centro de Operações Emergenciais, realizadas no dia 29 de abril no auditório da Prefeitura, o decreto autoriza o retorno das atividades do restaurante popular e de restaurantes que ficam dentro dos supermercados, que deverão adotar algumas medidas sanitárias. As praças de alimentação dos shoppings também tiveram as suas atividades liberadas, desde que respeitassem as medidas que previnem a disseminação do vírus. Os elevadores e estacionamentos dos shoppings, no entanto, ainda continuam com uso proibido pelos clientes. O atendimento noturno de lanchonetes, pizzarias e confeitarias foi liberado até as 22h30, mas deve ter restrições de público. O novo decreto tem como objetivo estratégico limitar as transmissões do vírus, inclusive as infecções secundárias, entre contatos próximos e profissionais expostos aos riscos de infecção. Para o enfrentamento da emergência de saúde relativa à Covid-19, poderão, no caso necessário, ser adotadas medidas como isolamento, quarentena, exames médicos, testes laboratoriais, teletrabalho aos servidores públicos, entre outros. Franciele Tien para o Paraná em Rede.
A seguir, shoppings oferecem drive-thru para compras do Dia das Mães. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.